Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, tentando ainda digerir, né, essa absoluta pedra no estômago que é a decisão imbecil do Trump, né, de praticamente engatar uma marcha ré numa iniciativa tão louvável, tão bacana quanto era o Acordo de Paris. Então, quisera eu, né, para conseguir digerir essa coisa tão indigesta, ter as mesmas enzimas, né, que tem algumas larvas, e esse é o primeiro assunto do dia, um assunto meio inusitado, mas descobriram por acaso que algumas larva, aquela criatura não muito inspiradora, que algumas larvas conseguem digerir plástico. Né? Como é que os caras descobriram? Eles estavam lá, né, testando aquela larva para algum outro projeto qualquer, colocaram num saquinho. Quando eles foram ver, o saquinho estava todo esburacado, as larvas tinham fugido. Moral da história, essa larva, eu vou dar o link para a matéria, não lembro o nome de cabeça da bendita larva, mas ela consegue digerir plástico, o que é uma coisa maluca, porque em princípio bactérias conseguem digerir plástico também, mas numa velocidade 2.000 vezes menor. Né? Quando você fala em plástico biodegradável, as bactérias conseguem digerir 2.000 vezes mais devagar. Essas larvas conseguem digerir e como subproduto ainda sai etilenoglicol, que pode ter alguma utilidade na indústria química. Então isso é bárbaro, é uma descoberta bacana, deem uma olhada lá, está aí uma maneira bastante sustentável da gente lidar com o que não é sustentável. Né? E o que é mais interessante, porque isso abre espaço para eu comentar um tema que me fascinou ontem, um programete que eu ouvi que realmente me deslumbrou, que eu falei, puxa, eu não vou conseguir trazer isso para o radinho. Mas graças a essa larva, eu tenho um pretexto para comentar desse programa de ontem. Era um programa do In Our Time, que é um podcast da BBC inglesa, que os temas são os mais variados. Ele pode estar falando sobre um matemático persa numa semana, na semana seguinte ele pode estar falando sobre biologia, na outra sobre buraco negro. Eu sei que ontem eles falaram de enzimas, e eu que não sou um cara de biológicas, falei, bom, vamos lá, vamos aprender um pouco, e eu descobri, realmente não tinha ideia, que enzimas não só são catalisadores são aquelas substâncias que aceleram uma reação química, como elas são catalisadores tão eficientes, isso eu fiquei realmente pasmo, que eles conseguem, que algumas enzimas no nosso corpo, na natureza, elas conseguem acelerar uma reação química, não 10, não 100, não 1.000, mas 10 elevado a 17 vezes. Para você ter uma ideia de como esse número é brutal, vamos pensar em um segundo. O universo tem 10 elevado a 16 segundos de idade. Ou seja, a idade do universo é 10 elevado a 16. Ou seja, vamos imaginar que uma reação que essa enzima consegue fazer em um segundo, o universo precisa nascer 10 vezes para que isso acontecesse espontaneamente. Então, reações que são absolutamente improváveis, como, por exemplo, gás carbônico, né, ser processado por plantas através da fotossíntese, ou você conseguir, ou plantas que tiram o nitrogênio, que é o bicho mais neutro do mundo, conseguir transformar isso em amônia, essas são reações absolutamente improváveis, que elas, se elas fossem acontecer naturalmente, elas demorariam a idade do universo para acontecer. Isso acontece milhões de vezes, né, nas nossas células, nas plantas e tal. Então, bom, achei um bom pretexto para levantar a bola do In Our Time. Para quem tem uma curiosidade ampla, geral e restrita como a minha, o In Our Time é uma boa recomendação. Então, essas enzimas tão mágicas, né, tão absolutamente fascinantes, são elas que explicam como é que uma larva inofensiva consegue digerir o plástico, que é, em princípio, bastante estável. Então, consegui costurar aqui as coisas, consegui até costurar com a bendita história do Trump, né, essa weapon of mass destruction. Mas eu tenho mais algumas coisas para comentar com vocês. Saiu um artigo hoje bastante perturbador sobre reconhecimento facial. A questão é a seguinte, num restaurante em Oslo é Noruega, se eu não me engano, né? Eu posso estar enganado, sou meio ruim de geografia, mas um restaurante tinha lá uns displays, né, umas telas mostrando coisas, e o que acontece? Deu um erro lá na programação, deu um bug nas telas e a programação apareceu na tela. E um cara foi dar uma olhada no código e descobriu que aquelas telas, na verdade, estavam identificando os rostos dos clientes e, com base no reconhecimento facial, ela estava mostrando conteúdos personalizados. Né? Ou seja, né, uma coisa que você não deu autorização, você não sabe que informação mais que ela está usando, é meio assustador, é o que em inglês a gente chama de creepy. É realmente assustador imaginar o que o reconhecimento facial invade a privacidade ou acaba completamente com a privacidade de todo mundo. E é interessante porque não é só uma questão de identificar, ah, esse é um homem e ele está feliz. Porque alguns desses novos anúncios interativos, eles registram automaticamente o seu grupo demográfico, se você ficou feliz, espantado, quanto tempo você olhou. Isso, em princípio, é anônimo. É meio já scary, né? Já é meio assustador, mas é anônimo. A questão é que é absolutamente simples você plugar isso com algumas startups que estão por aí, que a partir de uma foto conecta você com o seu perfil nas redes sociais. Então você passa a saber, mesmo sem a pessoa tendo dado qualquer tipo de permissão, quem essa pessoa é, etc, etc, etc. O que é interessante é que nesse artigo tem uma entrevista com o cara dessa Find Face, que é essa startup, e é lógico, o cara lava as mãos, né? Como sempre, é mais gente que não teve aula de ética na faculdade, ou que então colou, então que seja lá o que for, é gente que consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir, mesmo colocando em risco a privacidade de todo mundo. O cara acha alguma justificativa de negócios, tecnológica e tal, para ser realmente o arauto de maus... Aliás, uma coisa falando em arauto, ontem eu estava participando de um processo bastante interessante, eu estou envolvido com os consultores gringos, e a gente estava seguindo uma metodologia ali para avaliar ideias. Né? E aí, numa fase final, o cara que estava tocando esse projeto era mais experiente com essa metodologia, então ele que estava tocando. Então, num certo ponto de uma ideia qualquer, ele fala o seguinte: bom, agora eu quero saber se alguém tem alguma objeção a essa ideia sob o seguinte princípio: essa ideia vai tornar o mundo um lugar pior, de alguma maneira? Né? Tá aí uma pergunta que a gente deveria fazer em absolutamente todo o projeto, toda a ideia. Isso vai tornar o mundo pior ou não? Eu acho que essa ideia do reconhecimento facial, sem dúvida, vai tornar o mundo pior. Eu acho que eu tenho mais alguma coisa para comentar com vocês. Deixa eu ver o que era. Ah, de novo a questão de enzimas e natureza e seja o que for. Quais são as criaturas mais letais do mundo? Eu já comentei isso aqui, né? Não adianta falar tubarão, leão, né? A criatura mais letal do mundo é um pernilongo, né? Na época do auge da Zika e tal, eu já tinha comentado isso aqui. Mas eu nunca tinha parado para me perguntar qual é a segunda criatura mais letal do mundo. E de novo, não é hipopótamo, né? Jacaré, não. É aquele caramujo da esquistossomose. Pasme, mas aquele... Eu lembro quando eu estava, acho que no primário, sei lá, ginásio, você tinha que decorar aquela coisa de parasitas e tal. Eu achava aquilo chatíssimo, eu nunca entendi aquilo direito, eu nunca aprendi o suficiente para passar na prova e se você me perguntar, eu não lembro mais nada. Bom, mas em suma, como recordar é viver, lá vamos nós de novo. A esquistossomose, transmitida por esse caramujo, mata uma quantidade absolutamente colossal de pessoas. É um parasita bastante. Na verdade, não é o caramujo que mata, não é nem o parasita que mata, são os ovos do parasita. Quando o parasita tenta reproduzir, ele faz um monte de ovo, esses ovos acabam fazendo um estrago desgraçado. A questão é a seguinte: sim, existe remédio contra isso. Se você for infectado, você toma um remedinho, bom, você bota os parasitas todos para fora. Mas se no dia seguinte você entrar numa água contaminada de novo, o parasita vai entrar pela sua pele sem o menor problema. É um parasita bastante... ele vai perdoar você sem ressentimentos, ele vai voltar a te infectar. Isso é o problema. Então você muitas vezes fazia campanhas, né, para as pessoas tomarem o remedinho, mas elas voltavam e entravam na água e ficavam doentes de novo. E aí parece que a estratégia realmente matadora não é matar todas as lesmas, né, nem matar todos os parasitas. É um case que o Japão é um bom exemplo. Eles fizeram uma estratégia combinada. Sim, as pessoas tomaram remédio, mas sim, eles também reduziram o habitat dos caramujos. Né, reduziram as oportunidades desse caramujo viverem. Em suma, com uma estratégia combinada, e não só, inseriram predadores naturais desses caramujos, né? Então, essa estratégia combinada fez com que reduzisse a população de caramujos, reduzisse a população infectada, mas, sobretudo, a vida do parasita ficou muito mais complicada. Então, o parasita praticamente desapareceu. Porque o parasita dependia tanto dos caramujos quanto das pessoas. Na hora que as duas pontas ficaram mais difíceis, o parasita entrou em crise. Então você tem hoje os caramujos que não estão necessariamente infectados, pessoas que não estão mais infectadas. Então é uma estratégia combinada com, de novo, o uso de predadores inseridos no ecossistema, uma estratégia sustentável, né? Você não está jogando inseticida, não está matando todo mundo, que é um exemplo de como é que você tem que pensar, né? Levando em conta o que a própria natureza, ou como a natureza funciona. Caríssimos, hoje é sexta-feira, espero que o Radinho tenha valido a pena. Voltem sempre lá no radinhodepilha.com, deve ter algum episódio interessante que vocês não viram. Divulguem, por favor, compartilhem, né? O Radinho só cresce assim. Eu não faço anúncio, eu não faço propaganda, eu não faço nada. O Radinho, assim como a estratégia da lesma ou do caramujo, é 100% orgânico. Grande abraço.